Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da mentora Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos no capítulo 4, Medos, e ela está encerrando o capítulo falando das terapias, né, para se erradicar o medo. Então ela vai dizer o seguinte, olha, sempre que voltem os medos, e eles retornarão várias vezes, o que é muito útil, porque fortalecido, o indivíduo com mais decisão e sabedoria os enfrenta, superando-os por completo. Então, é uma volta natural, né, das coisas para serem resolvidas. A gente não consegue resolver de uma vez só um problema, às vezes. Então, ele tem que vir devagarzinho, cada vez que ele volta, a gente vai vencendo. E cada vez que eu vou vencendo, eu vou ficando mais forte. Certo? É muito interessante isso. Toda vez que eu venço, o medo, numa nuance dele, eu fico mais fortalecido para a próxima etapa. A evolução é assim, amigo. A evolução é cíclica, que eu já expliquei isso para vocês. E nós temos que entender esse ciclo de evolução. Não adianta eu querer fazer uma coisa que ainda não está ao meu alcance, mas eu tenho que fazer tudo aquilo que eu já consigo resolver. Então, eu não vou botar o meu chapéu onde eu não alcanço, mas aonde eu alcanço, eu tenho que saber colocar meu chapéu. Senão a vida vai ficar uma vida de dependência. O que é o dependente químico? É aquele que não consegue se resolver. Então ele quer uma coisa externa para ajudá-lo, só que normalmente ele vai ter problemas sérios. Então nós temos que ter ajuda externa, sim, mas no fato da misericórdia. A misericórdia é um bem que chega até nós para nos fortalecer. Aí sim, mesmo assim tem que ser com cuidado, porque a misericórdia custa. Ela tem um custo. Se eu recebo um X de misericórdia, eu tenho que depois doar 2X. Mas a misericórdia, sim, agora essas buscas externas da bebida alcoólica, do cigarro, das drogas alucinógenas, do sexo desesperado, desenfreado, dos falatórios que não me conduzem a uma situação de paz. Então, são ajudas que eu busco externamente. Eu não consigo me resolver, eu não consigo ficar bem comigo, então eu saio buscando coisas lá fora de mim. Aí o que vier, tá bom. O que vier. Eu não analiso, sabe? Eu chego na casa de uma pessoa, eu estou tão necessitado que a pessoa vai me dar o quê? O que não está servindo para ela. Então eu vou lá querer uma roupa. Ah, você pode me ajudar a me dar uma roupa? Ela vai me dar uma roupa que ela não usa mais. E tem gente que dá até mulambos, né? Então, minha gente, vamos tomar cuidado com o que eu busco lá fora de mim. Ah, mas todo mundo bebe, todo mundo fuma, todo mundo... Então deixa todo mundo fazer, eu não sou todo mundo, eu sou eu. Todo mundo é todo mundo, eu sou eu. Eu quero o bem para mim. Quando Deus me criou, ele me criou individual. Ele não me criou todo mundo. Preciso tomar cuidado com essas culturas inadvertidas que só conduzem aos erros. Então, a cultura é necessária, é ela que nos faz fixar muitas vezes a nossa existência por um ciclo. Mas por isso que Jesus criou aqui na Terra culturas diferenciadas. Cultura do Norte, cultura do Sul, cultura do Oriente, cultura do Ocidente. Por quê? Porque para mostrar que não tem uma coisa só, eu tenho que virar. Já pensou? Eu vivi, por exemplo, muitos séculos no Ocidente e agora eu reencarno no Oriente. Olha que diferença, eu tenho que me adaptar àquela cultura para não ficar preso a um tipo só de crenças. Então não vamos nessa de que todo mundo faz, eu também vou fazer. Isso é medo. Isso é dependência. Ah, todo mundo usa maconha, eu também vou usar. Maconha é bom, ainda falam assim, sabe? A maconha, nas crianças de 13, 14 anos, já começa a queimar neurônios. Nós conhecemos casos de meninos e meninas de 14 anos que usam maconha, que já não conseguem mais memorizar as lições. Tem dificuldades imensas na escola. Aí ficam esses alunos complicados que a gente está vendo aí. Alunos inseguros que ficam atacando professores, Porque quando estão na sala de aula, só quer saber de celular, que é outra droga, né? Dependendo do uso. É isso, minha gente. Medo é isso. Ou você vence isso tudo e seja você mesmo, ou você vai ficar independente dos outros e das propostas que vêm de fora. Aí eu vou numa festa, né? Vai rolar de tudo. Eu vou. Eu já estou sabendo que vai rolar de tudo, eu vou mesmo assim. Que carência, né? Que falta de bom senso. É hora de pensar a vida diferente. É hora de pensar a vida com harmonia, com equilíbrio, com dedicação a si mesmo. Certo? Claro que eu vou ajudar todo mundo. Vou. Mas para eu ajudar as pessoas, eu primeiro tenho que ter o que ajudar. Não adianta eu falar que vou dar um banquete se eu não tenho o alimento para oferecer. Que banquete é esse que eu vou dar? Então, se eu vou ajudar alguém, eu tenho que me preparar primeiro para ajudar. Senão eu vou jogar na pessoa um monte de impropérios. Eu estou lá ajudando, fazendo alguma coisinha lá para ajudar, e estou falando bobagem. Estou conversando coisas que não devem. Estou colocando ideias que são minhas, perigosas. Então, para eu ajudar alguém, eu tenho que me estruturar primeiro. Quando Jesus falou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Senão eu vou jogar no outro os meus lixos e o outro que está carente vai aceitar meu lixo. Olha eu complicando a vida da pessoa, em vez de estar ajudando, eu estou perturbando a pessoa. Isso é para pensar muito. Fora da caridade não há salvação, mas é a caridade que começa em mim. Eu tenho que ser caridoso comigo, me arrumar, né? Já pensou, eu vou numa festa, aí eu vou botar uma roupa qualquer? Não, eu vou arrumar uma roupa legal para ir na festa. Assim também eu tenho que cuidar de mim. Eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que levar o melhor de mim. Não é os meus mosquitos e pernilongos, não. Eu tenho que levar aquilo que eu sei que é de melhor. Em face disso, né, a escolha é de cada um. O medo ou o amor, já que os dois não convivem no mesmo espaço emocional. Então você que sabe. O que você quer, o medo ou o amor? Você quer a estrutura de carência ou a estrutura de libertação? Isso não pode ficar só em palavras, sabe, minha gente? Isso tem que se tornar uma ação. É comum ouvir-se alguém em queixas a respeito da própria capacidade de conhecimento, das possibilidades de realização pessoal em face do medo de insucesso e de erro. Muito pior é não tentar, não saber com segurança a respeito de si mesmo, preferindo a dúvida mesquinha. Ela fala dúvida mesquinha, porque você pode ter uma dúvida entre um e o outro a fazer, por exemplo, mas essa mesquinharia, sabe? De o que que eu vou fazer de menos ruim? Não tem menos ruim. Eu não posso mais estar nesse nível. A nossa próxima encarnação, vamos pensar isso aqui. A nossa próxima encarnação, minha gente, vai ser, não é uma encarnação decisiva como é essa. Não será mais uma encarnação decisiva. Essa é. A nossa próxima já é a encarnação do novo ciclo. Então já não tem que estar lá mais pensando assim, ah, será que eu quero? Não. Se você chegar lá pensando, será que eu quero? Você nem vai ficar. Então, este é o momento. A decisão é agora, nesse instante. A nossa última encarnação das mesquinharias que ainda temos. A partir da próxima, não tem mais isso. A partir da próxima é o seguinte: ó, você vai renascer, você vai viver lá em tal lugar assim, vai ter que ficar lá 80 anos trabalhando para você e para o outro. E acabou, não tem desculpa, não tem aquele negócio de eu vou pegar um trem e vou se embora, não tem isso não. Você vai nascer ali e vai ficar ali. Ah, mas eu não gosto. Não importa, é o que você precisa. Você não aceitou ficar? Aceitei, então agora você vai se disciplinar. É quando eu entro no quartel. Aí o general lá, o comandante, fala comigo assim: a tua função aqui vai ser lavar o chão. Ah, mas eu sou doutor, não importa, a sua função aqui é lavar o chão. E aí você tem que lavar o chão. É isso que nós temos que pensar, sabe, minha gente? O André Luiz, quando ele chega lá no nosso lar, ele era médico, ele chegou à conclusão que se ele não começasse a limpar o chão daquelas enfermarias, ele não chegaria nada lá dentro. Hoje nós estamos muito com essa bobagem de títulos. Eu sou doutor, eu sou isso, eu tenho faculdade tal, tenho não sei quantas faculdades. Vamos pensar nisso. Porque isso não leva ninguém a lugar nenhum, não. Só o título, não. É preciso que você se faça digno do teu título. E esse título tem que ser usado com honra e com dignidade. E não com bagunça, com orgia, com farra. Como é que você vai ser um profissional competente? Sabe? Quando seja constatada a insuficiência de recursos para que o êxito coroe o esforço envidado, adquire seu exato conhecimento de onde se encontra. A falha ou a carência, podendo-se e devendo-se voltar para o tentamens com novas cargas de que não se dispunha antes. Considerando-se as possibilidades de alguns dos medos serem inspirados por adversários desencarnados, a oração-terapia gera um clima psíquico tão elevado que o opositor perde o contato com a vítima em face de esta erguer-se em superior onda vibratória, na qual não consegue ser alcançado pelo perseguidor espiritual. É outra coisa que nós esquecemos muitas vezes, é que dentro desses níveis de consciência mais adormecida, a gente se esquece que tem os obsessores, os espíritos que vão nos influenciar. Ele é só perseguidor, assim, porque tem raiva da gente, não. Eles ficam aí. Se você der chances, eles entram no seu campo e ficam teu amigo. Às vezes nunca te viram e ficam seus amigos. Então, por isso que tem que tomar cuidado com essa baixa frequência vibratória, sabe? Esses locais infestados que às vezes a gente busca. E achando que está no top, né? Eu vejo tanta gente aí, sabe, tanto jovem dentro desses barzinhos aí, mas é uma coisa lamentável. Eles não têm noção do que é o valor da juventude, meu Deus. E ficam ali chafurdando na bebida, nas conversas, nas risaiadas, como diziam os nossos antigos, né? E não estão percebendo o que eles estão vivendo. Sai dali completamente embriagados. Depois, o que vem depois, só Deus sabe. Aí é que nós temos que começar a raciocinar, né? Aí os obsessores ficam tudo. Você já imaginou o que é um ambiente espiritual de um barzinho? Já pararam para pensar? Quantos espíritos estão ali aproveitando aquele momento? É preciso ter muito cuidado, sabe, minha gente? Nessa faixa de poderoso psiquismo com nutriente, aure-se resistência e vitalidade para vencer seus limites e vitalizar-se de forças para voos mais altos e audaciosos. Hoje eu vou parar por aqui. É muita coisa para refletir. Um abraço para vocês.